Bem-vindos ao nosso estudo de número 7, a técnica da reencarnação como método de ascensão espiritual. A ideia hoje é a gente estudar um caso, onde a gente vai ter acesso a algumas experiências do mesmo espírito, para que a gente possa refletir qual é a lógica mais profunda da reencarnação. A maioria de nós, acredito, que estamos vendo o curso, estamos encarnados, não sei, mas os desencarnados também vão encarnar. Então, seja como for, todos nós, espíritos da Terra, temos necessidade em compreender isso. Porque a reencarnação é algo que impacta profundamente a nossa história espiritual, né? Seja nós que estamos aqui, temos algo a fazer, ou quando nós estivermos do lado de lá, planejando o nosso retorno ao mundo material. Hoje a gente vai estudar o caso relatado pelo próprio espírito, né, Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida. Existem vários outros. Kardec estudou vários, tá certo? Eu vou colocar aí nos textos lidos alguns casos que Kardec estudou de forma a completar a lógica do nosso estudo. Vamos lá. A ideia central é que a gente, a partir do caso desse espírito, possa fazer uma reflexão sobre a nossa encarnação atual. Então, não é um mero estudo teórico, não é uma reflexão sobre a vida de alguém, mas é entender que muitos de nós temos um histórico espiritual muito parecido com o desse espírito, tá certo? Diria que a grande maioria. Se você é exceção ou não, caberá a você avaliar-se. Bem, quem não conhece o livro Memórias do Suicida, a gente tem uma série sobre ele, tem uma radionovela excepcional que está aí disponível para vocês. Hoje a gente vai tratar de coisas muito específicas. Só para lembrar, a gente vai pegar essas informações que foram vivenciadas por esse espírito em um dos cursos da Universidade Maria de Nazaré no plano espiritual, tá certo? Lá eles têm uma disciplina muito interessante em que os alunos são submetidos à regressão de memória. Portanto, se você é totalmente contra a regressão de memória, não ande nas regiões dirigidas pelo Espírito Maria de Nazaré, porque lá isso acontece. Vamos nós. Ele vai narrar a primeira existência dele na época cristã. Esse espírito ele estava em Jerusalém no momento da crucificação. E, para a tristeza dele e de todos nós, a postura dele não foi nada adequada. Como ele narra, né? Ele inicia a regressão dele e diz assim: então senti-me vivendo no ano 33 da era cristã. E ele se descreve como: eu era miserável, pobre e mau. É que eu me sentia inferior e mesquinho em toda parte, por onde me levavam as aventuras. Então, era um indivíduo que sentia profunda inveja. Ele coloca aqui: nutria inveja e ódio a tudo que soubesse ou considerasse superior a mim. Então, essa é a estrutura psicológica desse espírito. Ele é dominado pela inveja e pelo ódio de tudo aquilo que ele vê que é melhor do que ele. Alguém sabe mais alguma coisa, alguém tem algo mais do que ele, ele já é dominado por profunda inveja e profundo ódio. Ele agride Maria de Nazaré verbalmente, ele diz que não atirou pedras no Cristo porque tinha um policiamento romano, então ele temia que algum romano fosse, né, impusesse ali a disciplina, mas ele gritou, vociferou e agrediu como pôde. Depois ele se torna um verdadeiro denunciador dos cristãos. Ele participou do apedrejamento de Estevão, que também foi em Jerusalém. Então, essa foi a encarnação desse espírito na época do Cristo, que a gente sintetiza como: ele rejeitou a luz. Ele não quis, de nenhuma forma, aceitar a grandeza do Cristo. A grandeza e o amor do Cristo causavam revolta. E aí ele vai falar que ao longo dos séculos seguintes, as reencarnações deles caracterizaram pela inferioridade. Eu vou ler apenas um trecho porque mostra tanto a realidade dele quanto a reencarnação como técnica de evolução. Ele vai dizer assim: sob a orientação de devotados obreiros do Senhor, fazendo-me nascer como homem, a fim de que os choques da expiação e as lutas incessantes, inerentes às condições da vida na terra, os sofrimentos inevitáveis, oriundos do estado de imperfeição tanto do planeta como da sua humanidade, me desenvolvesse lentamente as potências da alma embrutecida pela inferioridade. Vou ler mais um trechozinho aqui que ele vai falar como foram as encarnações deles depois. Então, assim, ele passou muitos séculos reencarnando com essa postura inferior, vivendo as mais diversas situações. Vou ler só mais esse trecho para a gente poder fazer um comentário um pouco mais amplo. Criminoso impenitente, atendo-me às práticas nefastas do mal, sofria, como é natural, o reverso das minhas próprias ações, cujos efeitos em meu próprio estado se refletia. Atenção! Subia, por vezes, a alturas famosas da escala social terrena. Fato esse que não implicava a posse de virtudes, porque eram ilimitadas as ambições que me orientavam. Tais ambições, porém vis e degradantes, levavam-me a quedas morais retumbantes, chafurdando-me cada vez mais no pântano dos deméritos e, para minha consciência, criando responsabilidades atordoadoras. O que é que a gente está vendo nesse panorama aqui? A gente vê esse espírito, né, no ano 33 da crucificação, interagindo diretamente com Cristo, com os apóstolos, de uma forma destrutiva e agressiva. E depois ele fez um resumo aqui de 1.600 anos de vida dele. Ele passou 16 séculos, 1.600 anos, reencarnando com a mesma postura ou com a postura ainda muito inferior. Seja como um grande empresário, um grande político, um grande intelectual, seja como um mendigo, mas o que predominava nele era essa postura de ambição e inferioridade. Ele fala que a animalidade dele era tão grande que pouco mudava. Ele, encarnado ou desencarnado, as sensações e as percepções dele eram quase as mesmas. Mas o que acontece, e aí é o trabalho da espiritualidade, esse processo de 1.600 anos foi levando a ele a quê? Aos sofrimentos. Porque todas essas conquistas da ambição, da ganância, elas trazem por si mesmo grandes decepções, traições, solidão, frustrações, angústias, cansaço. Mas a vida dele, enquanto espírito, foi essa durante 1.600 anos. Olha que coisa pesada. Uma vez dominado pela inferioridade, ele é levado a 1.600 anos nesse padrão de experiência. Ele vai repetindo de um jeito ou de outro. Como alguém de grande status social, de poder, de riqueza, um juiz, um mendigo, um professor, mas o que domina esse espírito, como ele diz, independente do brilho social ou não, é essa postura de inferioridade, de maldade, de ganância. 1.600 anos. E agora o que é que vai acontecer? Né? E aí ele vai agora para um outro momento. Como um bom escritor, ele já começa com o momento do início da redenção dele. Né, mais ou menos 1.650. Ele está preso num cárcere torturado. Só que antes dele chegar, nesse momento que foi o início da redenção, ele vai contar a história dessa existência. Eu vou resumir bastante aqui para vocês. Vai estar aí na íntegra para vocês lerem. Vamos lá. Reencarna numa família pobre. Só para vocês entenderem o contexto. Essa experiência é que vai explicar a cegueira que esse espírito teve no ano de 1890. E que foi a cegueira que o levou ao suicídio. Não esqueça que esse é um espírito de um suicida. Que está num processo de recuperação que começou em 1650. Só para entender. Então ele vai. O capítulo 5 é o seguinte: a causa da minha cegueira no século XIX, 1890. Ele vai voltar. No começo do, né, para simplificar, do ano de 1600, em torno de 1600 e pouco, ele reencarna, família nobre, falido, um pai extremamente rude, e ele tinha, né, interesses intelectuais, tudo isso bloqueado. Ele conversa com a mãe, quer estudar, e ela diz: não, né, seu pai não vai aceitar e a gente precisa de você trabalhando na terra. Ele era o filho mais velho, então ele seria o responsável por continuar. Ele se aproxima de um padre, pede que o padre o ensine a ler e ele tem muito interesse. Esse padre, pela descrição, é uma figura muito nobre. Ajudam, orientam e etc. O pai dele não gostava, mas o pai dele, a gente está na época da Inquisição, né? O pai dele tinha muito medo de desagradar a igreja. Então, não reclama porque ele está indo lá no padre. E todo mundo, o pai, a família, pensa que ele está indo lá trabalhar na terra, ajudar, limpar e etc. Mas ele está indo estudar. E ele vai e começa a estudar. Esse padre, uma figura nobre, começa a ter uma influência saudável sobre ele. E ele, de repente, se dá conta do seguinte: a opção pelo sacerdócio resolve todos os problemas dele. Ele vai estudar, ele vai ter uma situação financeira melhor e o pai dele não vai poder impedir. E ele conta isso para o padre, achando que o padre vai ficar morto de feliz. E esse sacerdote aconselha que não. Ele disse: meu filho, não se deve buscar a religião do Cristo para vantagem, para resolver nossos problemas, para nos trazer status. Ser sacerdote do Cristo é estar disposto a todo tipo de renúncia. E o padre mostra com carinho que ele não está preparado para esse tipo de renúncia. Ele esquece essa ideia e logo em seguida ele resolve o que? Ah, então vou casar. E o padre, ok, arranja uma namorada, Maria Magna, que era da família, mas uma situação financeira melhor, então por isso ele não conta para ninguém. Eles combinam entre si se casar quando a situação for oportuna, e aí fica apaixonado e a sua vida está, digamos assim, encaminhada. Só que a Maria Magna, a família dela, recebe a visita de um primo, que é nobre, uma situação melhor financeira, e eles decidem casar. Ele não deixa claro se a opção foi dela ou se a opção foi uma imposição da família, porque a gente sabe que na época ela não tinha muita opção. O fato é que ela se casa com esse primo e vai morar distante. Aquele coração que permanecia na animalidade, que estava ali, né, começando a sofrer um influxo melhor, se revolta. Jura ódio eterno a ambos, se sente humilhado, massacrado. Você vai dizer: mas todo mundo se sentiria. É verdade. Mas um espírito com uma outra base espiritual sofreria de uma forma diferente. Não é que não dói, dói em todo mundo. A questão é como é que lida com a dor. É o que diferencia a inferioridade do indivíduo já relativamente maduro. Para adiantar a história, ele resolve agora se fazer sacerdote, entra na companhia de Jesus e tudo aquilo de ruim volta, o ódio aos verdadeiros cristãos. Ele se torna um grande servidor dos inquisidores. Como ele diz aqui, ele mente, ele mata, ele calunia, ele faz falsas denúncias de acordo com o que os superiores dele mandam. E envolvido naquele clima de ódio, de revolta, de crescimento social, de riqueza, de poder, ele até esquece a Maria Magna e vai ascendendo no poder da Inquisição. Até que um dia ele reencontra com ela. E aí vê ela casada e todo o sentimento de ódio é despertado. São as provas. Olha que situação. Mas ele se deixa levar pelo ódio. Resumo da história. Ele sabia que o esposo dela era ligado ao protestantismo, à Igreja Reformada. E ele era da Inquisição. Ele começa a frequentar a casa deles, ninguém pode dizer não, porque ele é uma pessoa poderosa, eles têm medo. Ele começa a se insinuar para ela, só que ela não quer nada com ele, ele fica revoltado. Ele tenta seduzir como uma boa pessoa, enfim, os processos de seduções aí que a gente conhece todo dia, né? Todo mundo é bonzinho, né? Até conquistar o que quer. Ele não conquista, porque ela é fiel. Então ele começa a persegui-lo, consegue provar que ele é protestante. Ele começa a perseguir, na verdade, eles marcam um dia para a fuga. Ele descobre que eles vão fugir. Um dia antes da fuga, ele é preso. E ele é totalmente torturado por ela. Ela não sabe, vai pedindo ajuda para ele. E ele vai tentando seduzir, porque agora o marido está preso. Ele se sente ainda mais à vontade e ela resiste. E ele diz: ele só solto se você se entregar a mim. Ela resiste. Até um dia em que ela vai visitá-lo mais uma vez e ele usa do seguinte truque: deixou ela vê-lo. ele está totalmente desfigurado. Os pés queimados, mãos fraturadas, dedos fraturados, unha arrancada, esbofeteado, chicoteado, ele está totalmente desfigurado. Ela fica profundamente abalada e aceita o que ele exigia. Ela se entrega para ele sexualmente e ele o soltaria. Ela faz. Obviamente, isso não aplaca o ódio dele, mas ele resolve soltá-lo. Mas antes de soltá-lo, ele faz uma maldade ainda maior. Tão, enfim, difícil dizer o que é a maldade maior. Ele diz: eu prometi para ela soltá-lo, mas não prometi soltá-lo de nenhuma forma específica. Resultado: ele manda cegar. Ele fica cego. E aí, quando ela vem recebê-lo, já com todo o corpo desfigurado, ela se dá conta que ele está cego. E ele contempla isso de longe. Pesado, né? Resultado: o Jacinto, esposo da Maria Magna, depois comete suicídio. Ele começa a ter uma crise de consciência. Olha como é delicado a gente chegar nisso. A gente está acompanhando aí 1.600 anos de maldade. Ele disse que naquele momento que ele viu ela receber, dá-se conta que ele está cego, se ajoelhar chorando aos pés dele. Imagina o sofrimento dessa mulher, né? Ele começou a despertar a consciência. Então ele já não era tão eficiente em seguir a ordem dos seus superiores. Chegou a hora que ele não dava mais conta de fazer tanta maldade e aí ele é preso. Aí começa o resgate dele. Preso por aqueles que ele servia e torturado como ele tinha torturado e mandado torturar os outros. Olha como é lenta a coisa. Começa a escala de o processo de arrependimento. A gente acha que é mágico, né? 3 séculos depois, ele está em Lisboa, escritor famoso e fica cego. Quer dizer, aquele crime que ele tinha cometido em 1650, ele vai colher o resultado para redimir-se de fato. Quer dizer, foi 350 anos de preparação e ele chega no ápice da prova dele, que é a pobreza e a cegueira, que era o que ele tinha feito o Jacinto passar, né? Porque também, obviamente, quando alguém era acusado e preso, a igreja tomava toda a riqueza do sujeito. Você ia reclamar para quem, né? Sair com vida já era assim uma conquista extraordinária, né? Era assim que funcionava. Então o que acontece? Ele pobre, cego, está nessa situação no ano de 1890. Aí ele não dá conta e se mata. Não era para se matar. Comete suicídio, né? E aí ele passou décadas no plano espiritual, está sendo resgatado. O momento que ele narra isso é o momento que ele está próximo para reencarnar, né? Estamos aí já no ano de 1900 e alguma coisa. Resultado: essa regressão é uma preparação para o reencarne dele, porque lá no mundo espiritual, pelo menos no trabalho dirigido por Maria de Nazaré, a regressão é uma técnica para que o indivíduo reencarne e tenha mais chance de obter sucesso. É assim que eles fazem lá, né? Não sei se o movimento espírita brasileiro aprova, mas lá Maria de Nazaré aprova. Qual é o planejamento dele? Ele vai reencarnar como médium de cura, como médium de psicografia e vai estar sob a possibilidade de viver ou não a cegueira. Esse reencarne já aconteceu, tá certo? Qual é o ponto que eu quero, com essa história, conversar com vocês? A história desse espírito, ele em grande parte apresenta a nossa história. A maioria de nós viveu algo parecido. O que é que eu quero dizer? A maioria de nós não se compõe, porque nós estamos aqui, então a gente pode dizer isso, nem de espíritos realmente redimidos, né, que já aceitaram o Cristo plenamente, nem de espíritos que continuaram totalmente na animalidade, porque senão você não estava aqui. Esses assuntos sequer interessariam, ou seria uma coisa apenas uma curiosidade vã e rápida, fútil. Então, o que acontece? A maior chance é que a gente está nos espíritos que, primeiro, quando Cristo veio, não os aceitamos de verdade. Eu não estou falando de entrar na religião, ele era religioso, né? Ao longo desses séculos, muitas existências ele foi religioso. Ele mesmo conta: foi muito fácil para mim me tornar sacerdote. Era algo que já fazia parte do processo reencarnatório dele, mas não cristão. Então, qual é o clima espiritual? Qual é o panorama espiritual? Uma rejeição inicial do Cristo. O Cristo veio, quando nós tivemos o primeiro contato, e eu me incluo nisso, eu sei que eu me incluo nisso, nós tivemos uma reação um pouco mais, um pouco menos parecida com a do Camilo. Nós nos revoltamos com aquela beleza. Nós agredimos aquela ternura. E durante um período de muitos séculos, nós recusamos o Cristo. Seja de uma forma direta, seja de uma forma cínica, seja de uma forma sofisticada, seja de uma forma bruta. Nós atrapalhamos, nós boicotamos, nós até usufruímos do trabalho do Cristo, mas sempre o recusando. De séculos para cá, no caso aqui que o Camilo narra, 1650, começamos um processo de transformação espiritual. Né? Alguns um pouco antes, alguns um pouco depois, claro. Está falando de um panorama geral. E quando a gente começa o processo de transformação, não quer dizer que está resolvido. Não basta um desencarne para resolver isso. Né? A gente vê aqui o caso do Camilo, ele começa a se arrepender, é torturado e começa a se arrepender em 1650. Em 1890, ele não dá conta de um passo importante e comete suicídio. Para a gente entender como a coisa é complexa, delicada e vai se desenvolvendo. Não é um passe de mágica. Ah, nessa encarnação eu vou sair iluminado. Não é assim que funciona. Então todos nós estamos, a grande maioria de nós, estamos um passo a mais ou um passo atrás do Camilo. Num momento em que nós precisamos consolidar a nossa conversão ao cristianismo. Esse é o fato real do nosso processo reencarnatório nos últimos 2000 anos. A grande maioria de nós não conseguimos consolidar a nossa conversão ao cristianismo. Esse é o nosso desafio. E aí a gente entende, porque há tanta gente no movimento espírita que tem uma certa aversão ao Cristo. Ah, negócio de religião, negócio de... Não, estamos falando da nossa conversão emocional à luz desse mundo, ao Espírito que Deus enviou e disse, olha, é esse aqui a referência máxima. A gente entende tudo isso. Né? Ou uma falsa conversão, em nome do Cristo gerando intriga, etc, etc. É muito fácil entender quando a gente vê a história do Camilo, que é a nossa em grande parte. Então, o nosso desafio hoje é justamente concluir a nossa conversão espiritual ao cristianismo. Há um outro espírito que tem uma história relativamente parecida e num outro momento a gente vai estudar a existência dele, que se chama Ivone do Amaral Pereira. O que a gente pode diferenciar aqui é que a gente tem acesso à última encarnação da Ivone, onde de fato ela enfrentou todas essas questões do suicídio, todas as questões de uma sexualidade desequilibrada que ela trazia de 2000 milênios, e venceu, e se tornou verdadeiramente cristã. Não estou falando de espírito puro, estou falando de alguém que pode dizer assim, não, agora eu estou nos trilhos, a minha postura é verdadeiramente cristã. Não me relacionei com Cristo para tirar vantagem pessoal, fama, dinheiro, né, fazer, ter relações sexuais promíscuas, usando o Cristo, né, como uma fachada, nada disso, ela não fez nada disso. Então, o que o Camilo aqui nos mostra é a gente ver a delicadeza do processo evolutivo e como não há saltos. Hoje, é possível que você esteja vivendo um testemunho ao qual você se preparou por 300 anos. Por isso que os amigos espirituais insistem, dizem, continue, é muito precioso, o seu sofrimento de hoje é a libertação de 300 anos de problema. Dá para entender? Aí as pessoas, ah, os espíritos estão pregando que é bom sofrer. Não, é porque eles estão vendo isso. Você imagina se um espírito pudesse se comunicar com Camilo Castelo Branco no ano de 1890. E dizer, olha, se você suporta essa prova, você está quitando 300 anos. É uma conquista que você se preparou 300 anos. Você imagina, você se prepara 300 anos para uma competição. Aí chega lá, você desiste. Imagina a frustração. Imagina. Você estuda 300 anos para fazer uma prova, você está totalmente preparado, você tem tudo para passar na prova, você senta para responder as questões, você olha para a prova e diz, não, eu estou cansado, não vou fazer não. O que é que diz alguém que te ama? Pelo amor de Deus, suporta esse cansaço e responde esta bendita questão que você já sabe responder. Então, é muito provável que você vá viver algo parecido. Aí a pessoa diz: ah, eu me tornei espírito, só estou sofrendo. Ô, meu filho, você se preparou 500 anos para esse sofrimento. Vai desistir agora? São só 10 anos. São só 5 anos de testemunho que Deus está lhe pedindo. A Ivone do Amaral Pereira, conversando com uma amiga que nós entrevistamos, está aí para vocês, disse o seguinte, pouco antes de desencarnar, partiu-se. Eu realmente sinto que eu quitei tudo. Já pensou? Você pode chegar no final da vida sentindo isso? Resolvi, acabou. Não tem mais tendência suicida, não preciso mais passar por esse tipo de coisa. Não tenho mais impulso sexual desequilibrado querendo tomar conta de mim. Estou equilibrada. Estou lúcida. Fiz o que tinha que fazer. Essa é a técnica reencarnatória. Avalie-se. Será que o seu tanto de sofrimento não significa isso? Um ápice de uma prova grandiosa. Que depois que você concluir, você vai estar livre. Para sempre. Né? Como a Ivone Pereira. Não era espírito superior, não, é como a gente. Disse, não, não tenho mais compromisso nenhum com suicídio, no sentido de essas tendências estão transformadas, esse impulso não existe mais em mim. O impulso do adultério, da traição, do desequilíbrio sexual, não existe mais em mim. Você pode conquistar isso, enfrentando a sua prova. A sua dor, dando o seu testemunho. Então é importante a gente, com esse panorama, entender como é que funciona o nosso psiquismo e como está funcionando o psiquismo do movimento espírita brasileiro. É isso que acontece. São caminhos que não se redimiram. E aí vocês vão entender muita coisa agora. Por que é que esses espíritos vivem apavorados com medo de regressão? Porque são caminhos que sabem o que fizeram, mas não se redimiram. Por que é que ficam apavorados com o magnetismo? Porque o magnetismo prova quem nós somos. É isso, a verdade é essa. Eu quero ver um magnetizador falso, cínico, hipócrita conseguir alguma coisa. Porque é a sua energia que está saindo. Então você está exteriorizando o que você é. A sua intenção mais sincera. Não tem que ser perfeito. Tem que ter intenção sincera. Então você pode ter certeza. Os caminhos não redimidos vão vincular-se à mentalidade do inquisidor. Querem dominar tudo. Você vê gente que quer mandar no centro espírita. Como assim? É, quer mandar. Ou manda pela frente, ou manda por trás, manipulando como os inquisidores. Você vê gente que quer editar regras para o movimento espírita. Não, isso não pode porque isso não é espírita. Ah, senhor padre, quem foi que lhe ensinou isso? Baseado em que escritura? Porque Allan Kardec não proíbe. Allan Kardec sugere a pesquisa séria, austera, ao longo de décadas. Então nós temos que ter cuidado conosco. Eu estou sintonizando com quem? Com aqueles que estão querendo viver a sua prova da redenção íntima, que é austera, ou com aqueles que mais uma vez estão optando em não converter-se ao cristianismo. Então a técnica da reencarnação, ela vai dando as chances. Cada um vai chegar no momento da sua conversão, mas é de acordo com o uso do livre-arbítrio. Chega um momento em que não dá mais para reencarnar na Terra. Então, chega o momento da colheita, como diz o Cristo. Aqueles que até agora não quiseram vão participar de técnicas reencarnatórias em outros planetas, porque precisarão de mais 2.000 anos, 5.000 anos, no choque da animalidade e da decepção, até exaurir e dizer basta. Quem escolhe isso? Livre-arbítrio, o Espírito. O Camilo, como eu e como você, poderia ter se redimido muito antes. Ou poderia estar ainda hoje sem contato com nada, vivendo uma vida tão animalizada que não teria acesso a nada. Então, é a nossa situação atual em termos gerais. Então, A reencarnação é uma técnica utilizada pelos espíritos superiores para nos educar. O quanto nós vamos precisar é o nosso livre-arbítrio, mas é determinado por eles. Não somos nós que escolhemos, ah, reencarno, não, só daqui a 10 mil anos. Não, não é assim. Eles impõem, sim, quando é necessário. A gente escolhe se aproveita ou não, mas o reencarne muitas vezes é imposto. E muitas vezes é imposto em outros planetas, que é o caso anunciado aí por todos os espíritos, inclusive por Allan Kardec, né, na sua obra, que está acontecendo com a Terra. Os amigos espirituais estão sempre falando e acredito que querem que a gente alerte. Desde 1950, muitos espíritos não reencarnam mais. É o que acontece no mundo. Então, muitos de nós estamos na nossa encarnação decisiva. Ou nos convertemos verdadeiramente ao cristianismo, ao Cristo, ou seremos convidados a sair. Na verdade, seremos transferidos compulsoriamente para outros mundos. Essa é a realidade da Terra. Não interessa se você é pobre, é rico, é feio, é bonito. É uma questão de exame espiritual. Não, não dá mais. Você, a partir de agora, vai começar a entrar num programa de preparação para ir para um outro planeta. Aí é um outro rumo de providências. Alguns espíritos em nossa mediúnica são socorridos com esse intuito. Eles começam a ser resgatados e começam na mediúnica a ser orientado. Ele não volta para a Terra. Dali, ele vai se encaminhando para instituições espirituais que vão já prepará-lo para nascer em outro planeta. É uma realidade hoje objetiva da Terra anunciada já por Kardec. Então pensemos, o valor da encarnação atual, o valor das dores atuais, porque são elas que vão nos libertar se a gente quiser se converter ao Cristo. Independente de religião, espírita, católico, não tem uma religião definida, é uma questão de transformação emocional profunda. Os textos estão aí, tem outros textos para reflexão. Espero que eu tenha contribuído em ampliar a nossa compreensão do que seja a técnica da reencarnação como método de evolução. Um grande abraço, boa continuidade de estudo. Entendamos, espíritas, a qualidade do momento em que vivemos, as características específicas, o culminar de processos milenares psíquicos profundos, para que consigamos, ciente das imensas responsabilidades que nos cabe, agir adequadamente no momento em que vivemos o nosso testemunho íntimo e também o testemunho inteiro de coletividades que serão banhadas pela dor como recurso extremo, para que convertam-se verdadeiramente e permitam que desabroche em si os sentimentos do respeito, da ética e da verdadeira fraternidade. Comecemos.
Muito obrigada pela sua presença hoje. A nossa primeira pergunta é: existem períodos históricos e encarnações mais importantes do que outros?
Certamente. O mundo possui apenas uma direção, uma diretriz central: a conversão dos espíritos, primitivos ou inferiores, a um estado que podemos dizer que seria civilizado. O plano de Deus para a Terra é transformá-la em uma pátria civilizada, não superior, no sentido dos mundos realmente ditosos, mas um mundo em que a maldade não predomine, a traição não exista, a falsidade seja apenas um conceito sem exemplos práticos do dia a dia. As coletividades e os indivíduos possuem essa meta central estabelecida por Deus. Podemos então dizer que, do ponto de vista individual, para a Terra, a meta central é se atingir este patamar de vibração espiritual, livrar-se, transformar em si o que há de arrogância e de orgulho, de inveja e de maldade, tornar-se capaz de alegrar-se com o próprio sucesso, mas também com o do outro, ser digno o suficiente para nunca fugir ao cumprimento dos próprios deveres, ser consciencioso ao ponto de preferir sofrer do que gerar sofrimento a outro. O espírito escolhe a velocidade relativa da sua evolução. Podemos, portanto, assinalar que os momentos mais importantes da história de um espírito neste mundo são as encarnações em que verdadeiramente ele atinge esse patamar evolutivo, em que essas paixões não são apenas escondidas, mas são verdadeiramente transformadas. Alguns o fizeram ante a presença do Cristo. Outros já tinham realizado essa transformação anteriormente. Outra parte, nos séculos que sucederam à vinda do Cristo ao mundo. Outros, como última chance, devem fazê-lo agora, imediatamente. A todos aqueles que se tornaram espíritos redimidos, o mais alto concede amplas possibilidades de continuar reencarnando neste mundo, de trabalhar a partir de colônias superiores ou mesmo de migrarem para outros planetas. Porque a todos que conquistam um patamar de equilíbrio, a divindade amplia as possibilidades de escolha. Portanto, os momentos e encarnações mais importantes são os momentos em que essa verdadeira transformação é concluída, consolidada, sendo diferente para cada indivíduo em particular.
Obrigada pela sua resposta. A nossa próxima pergunta é: qual o objetivo das encarnações de nossa época?
Para alguns, é o início da construção de um mundo civilizado. Para a maioria, é a decisão se participarão ou não deste mundo futuro. O planeta foi preparado desde épocas muito antigas para atingir este patamar evolutivo. É um trabalho de milênios, muitos milênios, para que uma imensa coletividade deste orbe pudesse ter todas as condições de consolidar em si um padrão evolutivo mais elevado do que foi a história humana. Portanto, podemos afirmar que para a grande maioria dos espíritos deste planeta, a sua situação não está definida. Certamente, do ponto de vista individual, isso ocorreu ao longo da história. Alguns espíritos, séculos atrás, por um elevadíssimo grau de maldade, tornaram-se inaptos a renascer na Terra. Mas, para a grande maioria, a decisão se dá neste século. A postura ante os testemunhos será decisiva. Trabalhamos com muitas hipóteses de atendimento às massas humanas, mas a verdade é que muitos já optaram a se tornarem servos por um amplo período da animalidade. A todos aqueles que com convicção já se decidiram usufruírem desmedidamente dos prazeres da matéria, já selaram o destino dos próximos séculos em mundos inferiores. A multidão indecisa, alertamos. É necessário que realizeis a vossa conversão profunda. É indispensável que venham à tona os vossos conflitos, para que sejam tratados à luz verdadeira do Cristo. É preciso que admitais com honestidade a vossa inferioridade ante os vossos guias espirituais, para que eles possam, trabalhando em equipe, vos apresentar o caminho da cura. O mundo está definitivamente numa fase de imensos testemunhos. Viveis hoje a divisão assinalada pelo Cristo entre os verdadeiramente humildes, as ovelhas, e os falsamente evoluídos, os bodes, aqueles que carregam a aparência da verdadeira disciplina espiritual e os que são verdadeiramente disciplinados. Portanto, a voz segura do pastor saberá guiar todas as suas ovelhas, mas aqueles que ainda teimam em apresentar-se como donos dos destinos humanos, como esclarecedores, como os guias, mas que não são capazes de verdadeiramente sofrer pelo próximo, terão um trágico destino. Fiquemos, portanto, atentos. Vivemos tempos de profundas repercussões espirituais que se dão por meio de nossas ações diárias. Não caluniemos a ninguém. Não acusemos a outrem. Reflitamos verdadeiramente se estamos realizando em nós a transformação que dói tanto quanto uma crucificação, ou se estamos nos candidatando a milênios de degredo. Não há opção, conforme assevera João Evangelista em seu magnífico livro O Apocalipse, porque agora, no final dos tempos, haverão justos e injustos. A divisão se faz, A decisão é sagrada e íntima. Nós a ninguém condenamos. Seguimos apenas a orientação do Cordeiro, que nos quer pacíficos e atuantes e aptos a realizar a grande colheita que se prepara. Não passará esse século, e em poucas décadas vereis o início de uma extraordinária transformação no mundo. Atentai. Cabe a vós o maior desafio de todos, a vossa própria conversão emocional, um vínculo profundo com o mais alto, para que vos torneis verdadeiros seguidores da grande estrela. Paz do vosso irmão e amigo, Léon Denis. Agradecemos o seu carinho, a sua atenção, as suas preces e as suas vibrações pelo nosso trabalho. Para conhecer mais dos nossos livros, dos nossos cursos e dos nossos podcasts, por favor, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Você será muito bem-vindo.